gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata, e esse é Os Fantasmas Nos Divertem, mais uma terça-feira com o susto dos fantasminos, e assim, não é só mais uma terça-feira, é a primeira terça-feira de setembro, e é o primeiro dia de setembro, Juliana, setembro começou.
E a gente já quer que ele acabe, né? Ou no caso não, porque a gente tá meio que desesperado.
Eu não sei se a gente quer que setembro acabe, de fato, realmente, não acho que a gente queira que setembro acabe, a gente quer que setembro continue aí por pelo menos uns 60 dias.
Pra gente conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer.
Exatamente. Não só isso, isso quer dizer que estamos chegando agora no mês 9, faltam 3 meses para acabar 2020, o ano que se um dia mencionarem para mim que existiu, eu falo, não existiu, não sei o que aconteceu, não sei, querido, não sei. Não, porque em 2020, sei lá, para mim passou de 2019, espero para 2021 e vacina logo,
Eu já
entendeu?
falei, Renata, eu já te disse isso. Esse ano eu sabia que ia se dar errado nos primeiros segundos dele quando a mulher jogou o champanhe na minha cabeça.
Ai, meu
É
Deus.
só isso que eu tenho a dizer. E de fato, para mim foi ladeira abaixo desde aquele momento.
Ai. Ai, que horror, Juliana. Nossa.
Renata, meu início de ano foi cagado.
Eu sei, por isso que eu falei.
É.
Que horror.
Tô falando,
Ai.
Renata, a pandemia, porra!
Achei que o meu, assim, com o meu início de ano, mas aí quando eu paro pra pensar, Juliana, porque eu falei assim, pô, fiquei noiva e tudo mais, né? O Eric oficialmente me pediu em casamento no dia 31 de dezembro.
É.
Não foi no dia 1º de janeiro.
Que bom pra você, Renata. Porque, pô.
Ou seja, as boas memórias, de fato, quando você para pensar, só em 2019. 2020 depois foi só o acúmulo de. É. Então,
Então,
gente, caso vocês
menina,
tenham
falando em noivado
histórias.
e coisa ruim, eu tenho uma história pra te contar depois.
Depois, me conta, deixa eu
Não
só
adianta que a
falar
gente
aqui.
conhece, não. É. Não, eu achei que. Peraí, tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar de setembro. Eu achei que você fosse falar isso, na verdade, não de acabar o ano. Que setembro, final desse mês, gente, é o limite máximo para enviar as histórias de vocês para o nosso concurso de Halloween.
Sim.
Só para deixar isso
É
bem
que eu
claro.
ainda não tinha terminado. Eu ia
Ah,
primeiro
tá.
pedir. Eu ia falar primeiro, gente. Então, se vocês tiverem histórias para mandar, mandem para fantasmasnosdivertem@gmail.com e aí os anúncios iam começar. Mas
Tá, começa os anúncios,
é
começa
isso.
os anúncios.
Não, tudo bem. A gente usa. Juliana, a gente é assim, entendeu? A gente não tem um roteiro, mantém tudo bem confuso, como a
Você sabe que
gente.
eu não vou editar nada disso, né? Ele vai direto.
Exato.
Porque é assim que a gente anda, gente. É assim que a vida funciona.
E a gente gosta de deixar para vocês para perceberem como é que a gente é assim, meio
É
perdida na
bagunçado.
vida mesmo.
Não,
Entende?
perdida na vida é completamente, né? Isso a
É, eu
gente
acho
não
que a gente
tem
não tinha
dúvida.
nenhuma ilusão disso, não.
Eu tava falando mais cedo com o Matt que quinta-feira, de tarde, meu plano é planejar a minha vida. Aí ele, mas a vida inteira? Eu falei, não, né? Você sabe que eu não consigo planejar nem o dia de hoje, mas assim, tentar dar
A
uma
vida inteira.
organizada.
Falando em vida inteira, eu tava discutindo com os amigos no sábado, no Zoom lá, e aí a gente chegou a uma coisa que tinha lá na faculdade, aquela aula de planejamento de vida.
Sim.
Eu achei o meu planejamento de vida. É surreal, é muito
Ih,
engraçado
ai.
ver as coisas que estão escritas ali.
É também deprimente, né?
É
Nem
porque,
lê.
tipo, eles são tipo 10 anos, sabe? Você tem que imaginar os 10 anos seguintes. É hilário. Só isso que eu tenho para dizer.
Divertido.
Tá, então.
É, o primeiro
Pode
e-mail, né?
sim.
Gente, esse primeiro e-mail de hoje é uma história que a gente já contou aqui, mas é da perspectiva de outra pessoa que também estava envolvida na história. Olha que positivo, olha que coisa divertida.
Será que isso vai se tornar uma coisa comum, gente? A gente recebe, tipo, as 3 pessoas envolvidas, cada uma manda uma versão de como realmente aconteceu?
Ai, não sei, mas eu fiquei animada. Vamos lá. Essa se chama O Cachorro Invisível e é da Rosiane. Ela bota: Olá, meninas, tudo bom? Adoro o podcast de vocês. Se quiserem, podem divulgar meu nome, não ligo. Eu escrevi a história da mulher do coque, mas acabei de lembrar uma outra muito boa. Talvez a minha sobrinha, Bruna, cuja história foi lida no episódio da paralisia do sono, também tenha enviado essa, mas vamos lá. É, sim, a Bruna contou e a gente leu, mas primeiro, como é que a gente vai saber se todo mundo lembra, né? E segundo, é uma outra visão da
Uma outra.
história.
Exatamente.
Achei divertido. Bom, eu e ela, Bruna, morávamos em uma kitnet no centro de São Paulo, perto da faculdade dela, que foi minha também. Um dia, conversávamos animadamente quando ouvimos um cachorro se coçar ali do nosso lado. Ambas paramos e nos olhamos sem entender. Perguntei se ela tinha ouvido o que eu ouvi, ela disse que sim. Bom, esquecemos a história e continuamos a conversa. Em outra ocasião, isso voltou a acontecer, e ainda não demos bola. Não existia uma explicação para ouvirmos algo que não estava ali. Pouco tempo depois, eu estava sozinha na kitnet e a campainha tocou. Era uma vizinha minha do apartamento de baixo. Ela veio reclamar do barulho do cachorro de uma vizinha que deixava um animalzinho preso o dia todo. Ela disse, moça, você não ouve esse barulho do cachorro da vizinha? Ele late o tempo todo. Eu falei, eu não ouço nada. Ela, você não ouve o cachorro, não? Você não tem cachorro, não? Ai, calma, que agora eu falei errado e eu me lembrei do meme daquele menininho, sabe? Que cachorro? Eu não sou cachorro, não. Eu já te mostrei esse vídeo.
Não me mostrou esse vídeo, não, Juliana.
Ai, peraí, eu tenho que passar. Ai, depois você põe no Twitter pro povo ver, Renato, que é muito maravilhoso esse vídeo.
Tá bom.
Ai, ela, você não tem cachorro, não? Ela disse isso olhando pro meu apartamento todo, como se procurasse pelo bichinho. Eu abri a porta para que ela visse o interior da minha imensa kitnet e notou que realmente não tinha cachorro. Ela foi embora confusa. Fechei a porta pensando qual doida ela devia estar escutando um cachorro que ninguém mais ouvia. Foi apenas anos depois, contando essa história para as outras pessoas, que liguei os pontos. Teria essa vizinha maluca ouvido o cachorro invisível? Fica aí o questionamento. Até mais, meninas.
Muito bom. Então, vamos lá. A minha história, que eu sem querer abrir a do cachorro invisível só pra gente checar as coisas, é outra. Ela se chama Fantasma e é do Wellington. Meu tio, um senhor de 82 anos, conta uma história de quando era jovem. Conta que um dia ele resolveu ir em um baile na sua cidade. Ai, adoro essas histórias de... Vamos num baile! Chegando nesse baile, ele encontra uma moça muito bonita e a convidou para dançar, dançar. A moça não era muito de conversa. O tempo passou e ele percebeu que... Ai, pera, desculpa. Agora o tempo passou? Foi tipo a Juliana quando ela contou o negócio da Mila em uma noite.
Ai...
Porque o tempo passou, foi... O tempo passou e eu sofri calado.
Nossa,
pensamento. Exatamente. Sabemos que com letras douradas no papel...
Do meu casamento. Eu só sei palavras aleatórias, sabe, dessa música.
Chorei de emoção quando acabei de ler. Nunca tinha rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Tô casando uma sucante amor da minha vida é você. Então, tá. O tempo passou e ele percebeu que havia dançado a noite toda com a moça. Ela pediu que ele a levasse para sua casa. Chegando lá, ela pediu para ele esperar um pouco. Nesse mesmo instante, ela desce do carro e ele vê um redemoinho de vento se formar em sua frente e a casa que ela estava caminhando em direção estava sumindo. Ele fala que se arrepiou inteiro no ponto do cabelo ficar em pé. Mas nesse momento ele lembrou que o pai dele, meu avô, sempre dizia que qualquer medo que ele sentia era pegar uma faca e colocar entre os dentes para ter coragem de seguir em frente. Ele conseguiu empunhar a faca e pôr nos dentes, conseguindo ir embora e não olhar para trás. Eu jamais conseguiria fazer isso, porque eu conseguiria me cortar.
Eu também. Nossa, eu ia... A faca ia cair no chão, aí eu ia tentar pegar, ia cortar o dedo, ia botar na... Nossa, não.
É, a desgraceira que ia acontecer... Não. Mas, ok. Assim, assustador que o seu avô, o seu tio teve essa, né, essa experiência, mas muito bom que nada aconteceu depois disso.
É verdade.
Não teve um desenrolar, entende? É. É você, Juliana.
Ah, tá. Eu não entendi se acabou, não. Peraí.
Era só isso mesmo.
Bom, a próxima é pequenininha, mas só o nome pra mim já me faz rir, que se chama... O e-mail é Galinha Fantasma.
Ai, outra galinha.
É, e é da Nicole. Olá novamente, meninas, tudo bem? Então, felizmente minha vida não é cheia de eventos sobrenaturais. Mas já que vocês sempre pedem por mais histórias, resolvi dar uma investigada com alguns parentes e voltei com uma meio... diferente? Enfim, segue o relato do meu primo. Minha vizinha tinha uma galinha de estimação e ela não criava para bater. Era praticamente uma filha. Um dia a galinha sumiu e, com medo de que a mesma virasse almoço de algum desinformado, ela saiu procurando por todas as casas do quarteirão sem sucesso. 2 dias passaram e ela veio até minha casa super irritada, pedindo a galinha de volta, pois a ouviu cacarejar e, quando olhou para o meu quintal por cima do muro, viu a galinha correndo para trás de umas bananeiras que nós temos lá. Enfim, não discuti com ela. Deixei entrar e procurar, que, obviamente, não dei nada, a galinha não estava lá. O problema é que, desde então, ela não foi a única a ver e ouvir a galinha. Inclusive, já ouvi, minha mãe já viu e saiu correndo na direção da galinha para ver se tinha onde a galinha ficar escondida por tanto tempo. Mas nada foi encontrado. Nem esconderijo, nem galinha. Seria esse o primeiro caso de uma assombração à galinácea? Adoro podcast do Falou Pra Vocês. Eu achei engraçado.
A galinácea.
É.
Amei.
Tadinha da galinha.
Vamos lá. Compilados de histórias macabras. E é da Lara. Olá, meninas, me chamo Lara e eis a seguir algumas histórias que considero bem pesadas que aconteceram comigo. Chamado do Além, homem de chapéu preto. Quando eu era criança, por volta de uns 5, 6 anos, eu e minha mãe morávamos com os meus avós, sendo que o meu avô teve um ataque do coração e faleceu no apartamento que morávamos. Por conta disso, minha mãe e principalmente minha avó decidiram se mudar para outro apartamento no mesmo bairro. Após alguns meses do falecimento do meu avô, eu estava com a minha avó no quarto dela, vendo-a costurar, e ela pediu um copo de água. Fui pegar e, quando voltei, minha avó estava paralisada. Aos prantos, gritando. Ele me achou. Ele veio me levar. E eu, sem entender nada, perguntei o que havia acontecido. E ela disse que ouviu a voz do meu avô, dizendo mais ou menos o seguinte. Vamos, Helenice. Vim lhe buscar. Achei você. Vamos. Outra história bizarra acontecendo nesse apartamento foi que um belo dia estava no meu quarto à noite assistindo TV, quando virei eu senti uma presença me encarando. Ao virar, me deparei com um homem de paletó preto, extremamente branco e de cartola, estava parado, como se estivesse espreitando pela porta. Ele era enorme, da altura da porta. Ao ouvir o relato de outras pessoas que viram exatamente a mesma figura, fiquei chocada. Foi uma experiência horrorizante, pois lembro nitidamente da cena. Até hoje tenho medo de olhar para portas e ver isso novamente se espreitando para me observar. Segundo, loira misteriosa. Nos mudamos para outro apartamento, mas a minha avó continuava a ter experiências sobrenaturais. Quando tinha uns 13 anos, eu estava pelo período da tarde, e como adolescente, costumava acordar tarde, quase na hora do almoço. Um belo dia, logo após acordar, fui até a cozinha e minha avó começou a gritar comigo, perguntando onde eu estava, onde eu tinha passado a noite. Eu, sem entender absolutamente nada, já que havia acabado de acordar, perguntei a ela do que se tratava, e ela afirmou que vi uma mulher loira entrando dentro de casa e entrando no meu quarto. Minha avó pensava que era eu, mas eu afirmei que não. Após esse dia, ela viu mais 5 vezes uma mulher loira entrar dentro de casa e ir direto para o meu quarto. E logo após, eu acordava. Não gostei muito disso, não. Fiquei um pouco apreensiva. Terceiro. Surto e paralisia do sono. Eu estava namorando há mais ou menos 5 meses, até que eu e meu namorado tivemos uma briga horrível, na qual eu tive um surto e comecei a agir de uma forma bem estranha, que, sinceramente, nem me reconheci. Comecei a dizer que queria me matar, ia rir, ficava com muita força. Afastava meu namorado de perto de mim e falava coisas pesadíssimas para ele, do tipo, você vai ser infeliz para sempre. Ele começou a chorar, mas pacientemente, entendendo que eu não estava no meu estado normal, esperou que eu me acalmasse para ir embora. Após esse surto, eu estava exausta, sem forças, e logo dormi e tive o que eu chamo de a experiência mais louca de toda a minha vida. Eu dormi e tive o seguinte sonho. E o sonho é entre aspas. Abri os olhos e estava no meu quarto com tudo exatamente da mesma forma. Só que eu não conseguia me mexer. Somente os olhos. A cena se parecia muito com aquele filme bem trash, que tem aqueles bonecos de cera que só mexem os olhos, pois todo o seu corpo está coberto de cera. Ela está servindo a casa de cera. Exatamente. Passei horas naquela posição tentando gritar, mas nada acontecia. Até que entra no meu quarto o que eu com certeza chamaria de demônio. Com o corpo humano, mas a cara de corvo. Com um grande bico e com garras gigantes nas mãos. E pula em cima de mim e começa a me esfaquear e rasgar as minhas entranhas. Barriga, intestino, etc. Isso tudo eu não conseguia me mexer. Eu estava desesperada tentando gritar. Até que consegui dar um grito e acordei com esse grito. Com o corpo dormente como se estivesse em um sono profundo. Quando olhei no relógio, não tinham passado nem 5 minutos.
Medo.
Aí tem a continuação daquele outro e-mail, porque ela tem mais uma historinha. Susto do cachorro. Um belo dia.
Gente, esse episódio de cachorro.
Exatamente. Eu também, quando eu falei susto do cachorro, eu, de novo, mas aí você falou, sabe? Um belo dia estava subindo para o meu apartamento, após chegar ao trabalho. E no prédio em que morava não tem elevador, somente escada. Ele é um prédio bem antigo e possui um corredor para que você tenha acesso ao apartamento. Bom. Após subir as escadas e chegar no meu andar, olhei para a porta do meu apartamento e me deparo com uma figura que não sei descrever o que era. Só sei que essa coisa estava colocando tijolos na porta, como se estivesse fazendo um muro. Levei um susto, mas foi bem rápido, e logo entrei no apartamento me cagando de medo. Antes desse evento, eu e meu marido observávamos que nosso cachorro latia muito pro nada. Às vezes sem parar, como se estivesse vendo alguma coisa. E também um dia estávamos na sala, e ao comentar esse episódio do cachorro latindo, Um porta-retrato que temos caiu na hora para trás. O estranho é que não tinha vento e que um porta-retrato cair para trás é quase impossível, pois ele fica bem apoiado. Passadas todas essas coisas, chamamos um casal de amigos para jantar na nossa casa e eles são pastores de uma igreja bem pentecostal. Logo no começo da jantar, a mulher falou que sentiu um mal-estar ao passar pela porta da sala. A mesma porta que eu vi uma coisa fazendo um muro. Detalhe, ela não sabia de nada. Após comermos, eles pediram para fazer uma oração por nós. E quando começaram a orar, o nosso cachorro que estava preso lá na lavanderia começou a latir desesperadamente. Com isso, eles disseram que havia um demônio dentro do apartamento, com a aparência de uma velha cheia de rugas que estava fazendo caretas para assustar o cachorro. Eles empreenderam... É, coitado do cachorro.
Desculpa.
Eles não tem problema, não. Eles empreenderam e na hora ele parou de latir. Após isso, contamos a história da porta, dos latidos e do porta-retrato. Eles disseram que tinha alguns objetos na nossa casa que estavam carregados com essa presença maligna. Chegamos fora na mesma hora. E eles ainda falaram que iríamos nos mudar em breve. Ficamos sem entender, uma vez que não estávamos com condições para nos mudar. 2 meses depois, o proprietário pediu o apartamento e nos mudamos.
Graças a Deus.
É. É isso. Acabou.
É. Tá. Esse próximo é do Gabriel e se chama Toc Toc, quem bate? Olá, meninas, tudo bom? Aqui é o Gabriel e venho contar mais uma das minhas desventuras sobrenaturais. Nossa, foi difícil de falar. Durante o meu ensino médio, eu tinha que dormir uma vez por semana na casa da minha madrinha, que comentei anteriormente por ter uma sensitividade assim como eu. Pois bem, eu nunca me senti bem naquele local, apesar de sempre estar por lá. Acredito que o local tem uma presença não muito amigável e, para piorar, na época, minha madrinha só chegava em casa às 9 da noite. E eu ficava sozinho de 1 da tarde até às 9 da noite, o que não seria um problema se minha sensitividade não fosse loucura naquela casa. UBS, eu odiava tanto aquele local a ponto de que, apesar de ter 3 andares, eu sempre chegava e ficava trancado no meu quarto até que minha tia chegasse. Minha tia odiava cozinhar e, por esse motivo, sempre deixava um dinheiro para que eu comprasse comida. Certo dia, estava realizando minha rotina normal. Cheguei do colégio, verifiquei que estava sozinho na casa e corri para me trancar no quarto. Entretanto, assim que cheguei, já estava sentindo um clima muito mais pesado do que o normal e uma sensação de fuja. Porém, ignorei esses avisos da vida e pedi uma comida por aplicativo. A comida chegou, saí da casa trancando e fui até abrir o portão da vila. É uma vila de casas germinadas, ou seja, só se encontrava alguém que se passasse por mim, o que não aconteceu. Entrei na casa novamente e a sensação de ter alguém por perto estava muito pior. Levei a comida para outro quarto e percebi que tinha esquecido de pegar os talheres na cozinha. Desci as escadas e a sensação estava piorando cada vez mais. Tudo resolvido. Peguei os talheres e voltei para o meu esconderijo e fui fechar a porta do quarto. Uma porta de madeira que já é naturalmente difícil de abrir e fechar. E para piorar, ela tinha uma espécie de cabide para portas que faz ser mais necessário ter força para abrir ou fechar a mesma. Assim que fechei a porta e estava me sentando na cadeira para começar a comer, eu ouvi um barulho no corredor. Olhei para trás e a maçaneta estava girando ao ponto da porta começar a abrir. Pulei imediatamente para impedir que isso acontecesse. Era como se todo o meu corpo estivesse dizendo, lute pela sua vida. Consegui fechar a porta novamente e fiquei naquela batalha, onde eu não deixava a porta abrir e algo, barra alguém, tentava abrir. Os 2 minutos devem ter se passado até que essa coisa decidiu parar de tentar abrir a porta e passou a bater na porta com muita força. Eu consegui trancar a porta e empurrei o sofá-cama para frente dela, impedindo a passagem caso a porta fosse derrubada. Lembro de ter ficado sentada e chorando, ouvindo os estrondosos barulhos vindo da porta durante mais ou menos uns 30 minutos, até que tudo cessou. Só tive coragem de sair do quarto quando minha tia chegou do trabalho. Afinal, o que era que estava acontecendo? Meu cérebro, na hora, acreditava ser que era um bandido, vibe Rio de Janeiro. Mas eu tinha certeza absoluta de que não tinha ninguém além de mim na casa e que tudo estava trancado. OBS. Hoje em dia só piso na casa dela quando é aniversário dessa minha tia, porque tenho certeza que estarei perto de muita gente, mas fora isso, nunca volto naquele lugar. Espero que tenha gostado da história. Que medo.
Ai, é assustador isso.
Não gosto dessas coisas, não. Porque ela não gosta dessas coisas, não.
É legal, gente, ler as coisas... Não, não.
Não. Nope.
Esse e-mail agora se chama Susto dos Fantasminos, uma medrosa e seus fantasmas. É da Laura. Olá, meninas. Adoro o podcast de vocês e já o recomendei para todos os meus amigos. Vocês são os responsáveis por me tirarem do tédio. Então, muito obrigada. Laura aí, espalhando a palavra. Obrigada.
Tá? Obrigada.
Me chamo Laura e eu sempre fui uma criança muito medrosa, daquelas que tinham medo até das pegadinhas do Silvio Santos. Por isso sempre ouvi dos meus pais que se eu nunca procurasse por assombrações, nunca trombaria com elas. Mas bem, eu nunca fui, mas nunca foi bem assim. Quando eu estava no auge dos meus 6, 8 anos, algumas situações me deixavam bem desconfortáveis. Uma delas, por exemplo,
Ai.
Deixa eu voltar. Quando eu estava no auge dos meus... Ai, Vera, não.
Respira, Renata.
Vou voltar até o outro. Mas nunca foi bem assim. Quando eu estava no auge dos meus 6, 8 anos, algumas situações me deixavam bem desconfortáveis. Uma delas, por exemplo, era entrar no apartamento da minha tia. O apartamento, no geral, não tinha nada demais, a não ser por um quadro logo na sala que me arrepiava só de olhar. Era uma pintura na vertical de uma mulher morena, os olhos e cabelos cinzentos que se misturavam à face de um cavalo branco e o fundo inteiramente preto, que dava ainda mais profundidade para a pintura. Gente, eu quero dizer que eu já vi uma pintura parecida com essa. Eu
Eu
não
tô aqui
lembro de
só
muitas.
pensando que esse episódio é de casa de tia e cachorro.
É. Exatamente.
Encontramos os temas.
Eu não lembro de muitas situações em que lidei com isso, mas minha mãe me conta que eu ficava feliz em ir até minha tia, mas quando chegava na porta do seu apartamento, empacava feito mula e não entrava até que alguém tirasse aquele maldito quadro de lá. Existem outras situações onde eu também não entrava em ambientes por causa de quadros, e que bom que os adultos me ouviam e tiravam eles dali, porque eu tenho certeza que tinha algo de errado naquelas pinturas.
Sim,
Na
criança
mesma época.
sabe.
Ah, é. Criança sente essas coisas, entende? Na mesma época, as assombrações resolveram tirar meu sono, me acordando para ficar vendo um espetáculo de vultos nos cantos escuros do meu quarto. Eu ficava com muito medo, logicamente, e não tinha coragem nem de gritar para minha mãe acender a luz. Nas manhãs dos dias seguintes, lembro de contar ao meu pai sobre os vultos que corriam pelo meu quarto durante a madrugada. Ele me disse algo sobre anjos da guarda, e eu fingi acreditar, mas no fundo eu sabia que também tinha algo de errado ali. Mas é aquele ditado: ignora que vai embora.
Até rima.
É isso. É, foi isso.
Bom, é o meu último e-mail de hoje da Mariana, e se chama Esse Povo Aparício. Podem sentar o nome que eu não me importo. Olá, meninas. Demorou um bocado para eu contar, bem. Uma das minhas histórias, as quais, francamente, eu desisti de racionalizar, porque tem coisa que não dá. Bem, eu vejo gente. Gente que supostamente não está lá. Isso não acontece com frequência. Na verdade, eu estou muito feliz porque faz um bom tempo que isso não acontece. Aquela situação de ver ou interagir com alguém que não está visível para as outras pessoas é absolutamente constrangedora. Então eu adoro evitar. Bom, segundo minha mãe, eu falava o tempo inteiro com pessoas que ou já tinham morrido ou que estavam bem doentes quando eu era criança. Eu não lembro de nada. É algo, inclusive, bastante reforçado por vários parentes em idades que, em tese, minha memória podia ter guardado algo de tão importante. Mas eu não lembro. O primeiro momento curioso foi a morte da minha avó Maria. Eu poderia racionalizar. Minha avó lutava contra o câncer há aproximadamente 20 anos. Então, mesmo uma criança de 5 anos poderia pensar que a avó em breve ia partir. Mas vamos ao fato. Um dia de domingo, eu acordei aos prantos, esperneando para os meus pais irem visitar a minha avó, porque um senhor, eu não me lembro sem que era o nome, que segundo os meus pais era um tio-avô ou bisavô, cara, não lembro mesmo, desculpa, havia vindo me visitar e avisado para a gente ir lá falar com ela. Porque ela iria morrer naquele dia. Bom, meus pais me acalmaram e não foram. Só quando receberam a notícia pelo telefone mais tarde que minha avó teria morrido naquele mesmo momento. Depois disso, algumas vezes eu senti. Depois disso, várias vezes eu senti o cheiro dela. Era um cheiro muito peculiar da mistura da pele dela com o perfume podrinho da Avon que ela amava. Acho que o nome era Cristal. Sempre por uns 10 anos, quando eu crescia, ela vinha conversar comigo durante os sonhos, me dando conselhos. E durante o dia eu senti o toque da mão dela na minha, ou o seu cheiro sempre que algo perigoso ocorria. Houve uns 3 momentos que de longe parecia que tinha uma senhora muito parecida com ela me observando, em locais pouco prováveis, como na cadeira de trás da sala de aula, onde todos estranhariam a presença de uma idosa. Bom, eu devo dizer que a presença da minha avó não foi a única coisa bizarra que me fez passar anos duvidando da minha sanidade mental. Também houve outros momentos em que vi pessoas atravessando na rua, na frente de carros e não serem atingidas. E dois casos que me deixam muito flor da vida, porque me envergonharam com força na frente de dois namorados. O primeiro momento, eu estava deitada com meu namorado na época na casa da mãe dele. Ele estava dormindo e eu acordada assistindo TV. Era tardinho, umas 3 horas. De repente, eu vejo pela janela um cara de seus 32, 35 anos de idade, magro,
vestido com boné azul marinho. Camisa bege e bermuda verde lodo, tipo Sarja. Entrar no portão para dentro e andar em direção à porta da casa, que eu sabia que não estava bem fechada. Na hora, eu não me toquei de que não vi mexer no portão, nem no barulho do metal. Nem ouvi o barulho do metal. Apenas chamei meu namorado bem apressada, porque como eu não conhecia, havia alguém entrando na casa com bastante convicção de que estaria livre para passar. Meu namorado levantou ainda sonolento, foi à janela e disse que não havia ninguém. Eu fiquei com medo. É bem comum nesse bairro invadirem casas para roubar. Pedi que ele fosse verificar o resto da casa logo, porque ele podia ter dado a volta, ainda pensando. Como não vi, então, pulando a parede da área, que era alta para pegar o acesso com o corredor que permitia isso. Para as portas dos fundos, que eu também sabia que estava aberta. Ele correu, olhou e voltou. Olhou em cima do telhado. Ninguém. Perguntou se eu não estava dormindo, sorrindo. Eu estava super acordada, eu jurei. Ele era espírito e não acreditou em mim. Alguém entrou aqui sim, eu falei detalhadamente como ele era. Ele falou que não conhecia ninguém assim, que não era possível alguém ter invadido e se evadido sem fazer nenhum barulho tão rápido. Paguei de louca. Aí eu lembrei. O portão não fez barulho. Você estava dormindo. Raiva. Eu sei que eu não estava. A vida segue. E me vejo em 2017. Na casa da mãe de outro namorado, com ele, dormindo. São 3 da manhã, aproximadamente. A prima dele chega de um rolê e acena pra mim. Respondo cordialmente e ultra envergonhada. Mas tudo bem, né? Topei lá, agora aguenta a vergonha. Mas piora. Logo em seguida, passa um garotinho correndo no corredor. O garoto, moreno, baixinho, mega sorridente, para na minha frente. Muito, muito próximo de mim. Eu já sentada, com uma baita insônia. Aí eu pergunto o nome dele. Ele sai correndo na direção do quarto da sogrinha. Aí eu, ué, moram quantas pessoas aqui? No dia seguinte, pela manhã, no café da manhã, eu comento, na maior naturalidade, que eu achei o menininho super simpático e todos me olharam com uma baita cara de espanto, perguntando do que eu estava falando. Agora era tarde demais para encerrar a conversa e fingir que não vi nada. Todos esperavam.
Ai, desculpa, eu vi agora.
É, tipo, droga, não dá pra voltar atrás.
É, já falei.
É. Eu mencionei que após a prima do meu namorado da época ir falar comigo, um garoto correu pelo corredor e veio até mim rir e depois correu de novo em direção ao quarto da dona da casa. Depois de um silêncio sepulcral de 2 minutos, eles me perguntam se eu não estava dormindo. De novo, eu deixo claro que não. Mas que deixasse a conversa pra lá, porque eu certamente tinha algo a resolver na ordem neurológica. Porque nada mais explica ver tanta gente onde não está. Nossa, como eu me arrependo de ter falado até o fim. Virei a namorada fofa mais creepy até o relacionamento dar ruim. E até hoje eu não sei de diabos isso veio, nem pra onde ele ia. Mas o rosto dele é muito nítido na minha cabeça, como se eu ainda fosse vê-lo no mesmo dia. Bom, vou parar por aqui porque, apesar de saber que vocês curtem um e-mail longo, eu é que não curto falar muito disso. Porque parece que até falar ativa um radar pra esse povo intrometido. Da próxima vez que eu criar coragem. Bu!
Muito bom.
É isso. Bom, gente, então, esses foram os e-mails de hoje. Eu ia falar de novo. Por que eu ia falar de novo? Não faz nem sentido isso. É, se vocês quiserem enviar e-mails com as histórias de vocês, é só mandar pra fantasmasdivertem@gmail.com que eu respondo.
Exatamente.
É isso. Faz algum recado?
Então, até o próximo episódio. Fiquem bem. Tchau, tchau.
Boa!